Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira.
Olá, eu sou Franklin Valverde e estamos iniciando o Perspectiva aqui na Rádio Brasil Atual. O programa de hoje fala sobre o dia de doar. Exatamente hoje é o dia de doar, data que nos estimula a refletir e engajar sobre nossas ações solidárias dentro da nossa comunidade. E para falar sobre o dia de doar, nós convidamos duas pessoas que trabalham incessantemente com essa questão. Nós recebemos aqui hoje o Fernando Nogueira, líder do Dia de Doar e diretor da Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Boa tarde, Fernando. Prazer
em
ter
você aqui no nosso programa. Prazer também estar aqui.
Maravilha. E nós estamos recebendo também a Ana Lúcia Amistalden, líder municipal do Dia do Doar em Piracicaba. Boa tarde, Ana Lúcia.
Boa tarde, Franklin. Boa tarde a todos que estão aqui nos ouvindo. Um prazer enorme estar aqui com vocês.
Maravilha. Antes de iniciar o nosso bate-papo sobre o Dia de Doar, eu quero dar o destaque da semana, que é o seguinte. Fundo Brasil de Direitos Humanos apoia ONGs que combatem o racismo. O Fundo Brasil de Direitos Humanos é uma fundação independente com a proposta de construir mecanismos sustentáveis para captar recursos destinados aos defensores de direitos humanos e que, ao longo de seus 16 anos de existência, já doou mais de 50 milhões e apoiou também mais de 1.200 projetos em defesa de direitos humanos em diferentes causas. Para saber mais e ter a notícia completa com as 5 entidades e suas ações de impacto social, você deve acessar o site do Observatório, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Vamos lá. O Dia de Doar desembarcou por aqui uma década atrás, mais exatamente em 2013. Ele foi importado dos Estados Unidos, né, onde ele nasceu um ano antes, e o movimento alcança hoje 85 países e busca convocar a sociedade civil, ou seja, você, eu, todos nós, a atravessarmos a solidariedade em nosso dia a dia. Fernando, para iniciar nosso bate-papo, você que infelizmente vai ficar pouco tempo, até te agradeço você ter encontrado um espaçozinho na sua agenda, porque hoje é o dia de doar, sua agenda está lotada de manhã até a noite, né? Então eu começo com você, porque depois eu continuo o programa com a Ana, né? O papel da sociedade civil no dia de doar, qual que é e como as pessoas são encorajadas a participar ativamente desse dia?
Legal. Bom, Franklin, o dia de doar ele foi criado para promover a generosidade e a solidariedade em todo o mundo, né? A gente tem tantos feriados, a gente tem tantos dias especiais, a gente acabou de passar o dia de ação de graças, a Black Friday, e aí um grupo de ativistas falou, por que a gente não tem um dia só dedicado à doação, à promoção dessas ideias, à promoção da solidariedade e da generosidade. Então, isso que motivou a criação e a participação das pessoas da sociedade civil é a mais ampla possível. A gente quer que todo mundo se envolva. A gente tem exemplos muito legais de campanhas comunitárias, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, o caso de Piracicaba. Então, quando organizações, ativistas, lideranças, voluntários, gestores públicos, todo mundo se envolve para chamar doações para projetos sociais, mas cada um pode ajudar do seu jeito, fazendo doação, ajudando a disseminar o dia, e doação não só, né? Dinheiro, claro, que é super importante para manter e dar alcance para as organizações do terceiro setor, mas doar sangue, doar roupa, doar alimentos, doar tempo como voluntário, tudo isso está valendo. O que a gente quer é ver as pessoas praticando a doação e a solidariedade.
Perfeito. Ana Lúcia, você atua na cidade de Piracicaba, uma importante cidade do interior de São Paulo. Que ações vocês estão realizando aí na cidade de Piracicaba para o dia de doar?
Então, hoje, na verdade, a gente tem a caminhada das 25 instituições. Nós estamos aqui com 25 instituições que aderiram à campanha do Dia de Doar aqui em Piracicaba, juntamente com o Fundo Social. Aí nós temos o apoio da OAB, da CIMESP, da CIP, que é o Comércio de Piracicaba. E aí a gente vai estar, né, fazendo essa caminhada com as entidades para estar fortalecendo e está levando também, né, para as pessoas, para a sociedade aqui de Piracicaba, esse fortalecimento, está trazendo, né, a empatia, a solidariedade, a cultura de doar, da generosidade, né, para que a sociedade ela tenha esse olhar, né, esse olhar mais amplo, esse olhar solidário e até mesmo conhecer um pouco mais as entidades de Piracicaba. Eu acho que o Dia de Doar ele não traz somente essa questão da doação, né, mas é uma corrente mesmo de solidariedade e até mesmo para a sociedade, para as pessoas conhecer os projetos sociais, né? O trabalho aqui em Piracicaba, no caso, é com as entidades, né? Mas nós temos outros projetos que também estão envolvidos no Dia de Doar, com essa campanha, que é mundialmente, né?
Perfeito. É, Fernando, essa campanha tem algumas ações em conjunto Brasil com outros países, né, porque é um dia internacional, ou cada país foca exatamente só na sua atuação local, sem ter, digamos, uma questão mundial, porque realmente é certo que tem demandas aqui, como tudo quanto é lugar, mas às vezes tem algumas questões que a gente vê situações de tragédias, né, como terremotos, maremotos, enfim, guerras, né, que não falta, né, as guerras hoje em dia, e claro que às vezes as pessoas precisam de doação, porque a situação é muito complicada para todos os povos que estão em conflito. Como é que funciona isso?
Olha, é um movimento global, mas que tem muitas características locais, né? Então, a ideia geral é todo mundo na mesma data promovendo a doação. É, mas muitos detalhes a gente decide localmente, né? O nome, por exemplo, a gente chama Dia de Doar, o nome em inglês e que boa parte dos países adota é Giving Tuesday, porque é sempre a terça depois do Dia de Ação de Graças. É, o logo é um pouco diferente, as ações a gente tem liberdade total para fazer, né? E nesse sentido, como você bem falou, isso é uma característica muito importante, né? Um movimento descentralizado, ou seja, cada um, né? Não é a gente, o pessoal de Piracicaba não precisou pedir autorização, mandar o planejamento para a gente ajuda, pede sugestão, é claro que a gente dá, mas cada movimento, cada local, cada bairro, cada organização, cada causa tem a liberdade de decidir. Aqui a gente quer pedir dinheiro para essas 25 organizações. Ali a gente quer pedir doação de sangue, ali a gente quer pedir, vamos fazer, esse ano está rolando pela primeira vez, uma bicicletada solidária em várias cidades. Então, essa liberdade, essa mistura, né, desse movimento global com essa liberdade local, a gente acha que é uma das grandes razões do movimento ter se espalhado tão rapidamente no mundo e aqui no Brasil também.
Perfeito. Ana Lúcia. Diga, eu ia te fazer uma pergunta, mas quer complementar? Você complementa, depois eu emendo a pergunta para você.
Sim, eu gostaria de complementar o Fernando, que assim, as características são muito próprias mesmo de cada local, mas a VCR ela tem um papel fundamental, né, no Dia de Doar, porque, por exemplo, aqui em Piracicaba, nós já tínhamos a lei no calendário municipal, ela entrou em 2017, mas ela estava meio que adormecida e tinha algumas campanhas isoladas, né, com
pandemia,
as instituições, cada uma fazia sua campanha de maneira isolada. E aí, através do encontro, né, com a BCR, que eu conheci o Dia de Doar o ano passado, legal, e fiquei encantada, eu não conhecia, e fiquei encantada e me inspirou de uma tal forma que eu falei, não, eu vou levar isso para a minha cidade. Aí, chegando aqui, né, fazendo contato com o pessoal do Poder Público, eu soube que já tinha essa lei. Mas ela estava meio que adormecida. Então, assim, eu quero ressaltar a importância da BCR, da confiabilidade mesmo que a gente tem, né, para estar trazendo para a gente, para estar inspirando e nos ajudando mesmo, né? Porque aí a gente vai tendo contato com outras campanhas de outras cidades, de outros estados. E isso é incrível. E aí a gente fala, nossa, vou trazer isso para a minha cidade. E aí você vai pensando em outras coisas e vai realmente, né, tomando um formato muito próprio, né, da sua cidade, aí da sua comunidade, da onde você está inserido.
Legal. Perfeito. O Fernando falou em planejamento, né? E como é que foi o planejamento aí em Piracicaba?
Para o dia do ar? Então, aqui em Piracicaba... Eu trouxe para cá o ano passado, né? E aí reativei, aí fiz contato com o Fundo Social e consegui o contato de todas as entidades de Piracicaba e entrei em contato com todas. Aí a gente começou esse movimento com 17, o ano passado foram 17, e foi já um movimento muito bacana, que elas aderiram, elas se sentiram acolhidas, foi muito legal. Aí esse ano a gente teve um pouco mais de tempo, a gente conseguiu fazer três ações mesmo, que foram assim muito bacana, que está acontecendo, né, e que hoje vai ser a caminhada. No dia 11 de novembro, nós fizemos o Festival do Amor, que aí a gente reuniu, que esse ano a gente está com 25 entidades, incluindo o Hemonúcleo de Piracicaba, mas o Hemonúcleo, ele não recebe doações em dinheiro. A campanha é para doações de sangue, né? Então, são 25 com o Hemonúcleo. E aí a gente teve o Festival do Amor, que foi assim, das 10 da manhã até as 22h30, que foi o lançamento do Dia de Doar. Aí nós tivemos shows com bandas de rock, a Júlia Simões, que é uma cantora conhecida aqui em Piracicaba. Cidades fizeram apresentações, que foi muito bonito, foi emocionante. A gente conseguiu trazer a sociedade de Piracicaba para elas conhecerem, né, os trabalhos das entidades, porque essas entidades aqui em Piracicaba e região, elas conseguem impactar quase 60 mil pessoas. Então, assim, é realmente um número significativo, né, porque elas atendem Piracicaba e região. E a gente conseguiu trazer isso para a sociedade, né, para que a sociedade tenha esse olhar. Esse foi uma das ações, que foi o festival, que foi o lançamento do Dia de Doar, para que as pessoas começassem a fazer doações a partir do dia 11.
Você vai explicar um pouquinho mais detalhadamente isso, né? Mas vou passar para o Fernando, porque o Fernando, infelizmente, ele não vai poder ficar aqui nosso bate-papo até o final do programa, né? Então, eu vou fazer a última pergunta para a participação do Fernando, que ele tem que sair, né? Porque hoje é dia de doar e ele está com a agenda cheia de manhã até a noite, correndo de um lado para o outro. E eu até agradeço antecipadamente você ter conseguido esse espacinho para participar do nosso programa. E para encerrar, Fernando, a sua participação, eu gostaria que você falasse como que o dia de doar pode reverberar durante o ano todo, né? Porque, tudo bem, hoje é dia de doar, mas nós temos outros 364 dias, né? Como que a gente faz para que esses outros dias também sejam o dia de doar e não só na terça-feira depois do Dia de Ação de Graças?
Legal. Muito obrigado, Frank, primeiro pelo espaço e agradeço muito ao Observatório por estar podendo falar aqui. E pedindo desculpas desde já de não conseguir ficar até o final. A gente tem um ditado mesmo aqui no movimento que todo dia é dia de doar, né? Claro, é muito legal ter essa grande campanha brasileira, local, mundial, né, do dia de doar, mas é claro que a gente defende, né, que todo dia é de doar e a gente sabe que o brasileiro é um povo, né, os habitantes são solidários, fazem doações todos os dias, mas é claro que sempre dá para doar mais, né? Doar mais, trazer mais gente para doar, e a gente espera muito que esse movimento, né, que o Dia de Doar também sirva para ajudar a criar e reforçar essa cultura de doação pelo lado, né, do cidadão, pelo lado das pessoas, e também pela cultura de pedido e captação pelo lado das organizações, né? As pessoas doam por boa vontade, por iniciativa própria, mas a gente sempre defende que se as organizações souberem pedir com mais qualidade, de forma mais regular, de forma transparente, vai ser mais fácil a gente conseguir trazer as pessoas para estar junto com a gente, não só no dia de doar, não só no Natal, que já tem essa onda de solidariedade e generosidade, mas ao longo do ano inteiro.
Perfeito. Fernando, mais uma vez, obrigado pela sua participação. E agora você está liberado para correr atrás da sua agenda aí, que não deve estar sendo fácil, não, no dia de hoje. Obrigado, Fernando, pela sua presença no Perspectiva aqui da Rádio Brasil Atual. Muito obrigado.
Eu que agradeço e, novamente, sei que vocês estão em ótima companhia aí com a super líder do dia de Piracicaba. Um grande abraço, Ana, Franklin, tchau, tchau.
Perfeito. Obrigada. E agora nós vamos ouvir Perfeito. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo há anos do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Guterres elogia foco do Brasil em governança global no comando do G20. Ana Paula Loureiro, da ONU News em Nova York, tem as informações.
O secretário-geral discursou à cúpula virtual do grupo das 20 maiores economias do mundo, o G20. Antônio Guterres descreveu uma realidade marcada por desigualdades crescentes, caos climático, conflitos e fome. Guterres enfatizou que o espaço fiscal está diminuindo, com altas nos encargos de dívida e nos preços. Ele advertiu que estes fatores geram uma receita para instabilidade e sofrimento globais. Ao pedir justiça estrutural, o chefe da ONU citou o foco da presidência brasileira na reforma dos bancos multilaterais de desenvolvimento e na liderança global em relação ao tema. Desde setembro, o Brasil está à frente do G20. Guterres pediu prioridade à justiça financeira ao falar da criação de um grupo de líderes para seguir a implementação do estímulo dos ODSs. A meta é permitir um pacote de mais de 500 bilhões de dólares para ações de desenvolvimento em longo prazo. Para o secretário-geral, o mundo também precisa de justiça climática. Com a aproximação da COP28, ele solicita ao G20 que apresente um resultado ambicioso, crível e justo para manter a meta de aquecimento de 1,5 graus Celsius em comparação aos níveis industriais. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Perfeito, assim foi o informe da Ana Paula Loureiro, lá de Nova York. E agora nós vamos para a nossa enquete. A enquete, cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Né? Não é uma pesquisa científica, mas é uma enquete que serve para saber da temperatura do que as pessoas, como as pessoas estão pensando a respeito do tema que nós abordamos no programa. E para o programa de hoje, nós fizemos a seguinte questão. Você conhece a campanha Dia de Doar? E olha só o resultado, 33% disse que sim, contra 67% que não. Ou seja, temos que melhorar a comunicação no Dia de Doar, para as pessoas ficarem sabendo. Né? O Dia de Ação de Graça, tudo bem, não é uma tradição, digamos, cultural arraigada no Brasil, mas nos Estados Unidos, né? Assim como a Black Friday, né? Que também não é uma coisa nossa, né? Assim, mas enfim, já foi incorporada. Eu acho que não só nessas questões econômicas, mas também nessa questão do dia de doar, né? Porque até o dia de doar vem depois da Black Friday, em função do que aquilo que você não quer mais, que você comprou alguma coisa nova, você doa. Tá? Quer dizer, tem até esse sentido, né? Ana Lúcia, o que precisa ser feito para que as pessoas se engajem um pouco mais e fiquem sabendo da campanha do Dia de Doar? Né? Porque a gente vê aqui 33%, só um terço praticamente, um terço das pessoas sabem disso. Nós temos que trabalhar para que dois terços tenham consciência da importância desse dia.
Eu acredito, Frank, que seja a divulgação mesmo. Né? Tudo é uma construção. Né? Aqui no Brasil as coisas demoram um pouquinho para chegar. E a gente tem que ir plantando e construindo, né? Por exemplo, eu que sou gestora de projetos humanitários, até o ano passado eu também não conhecia o Dia de Doar, né? Olha que coisa. E aí, conhecendo, a gente traz, e esse ano a gente está divulgando muito, divulgando no jornal, todos os jornais de Piracicaba aderiram à campanha, as rádios, né? Essa abertura aqui da gente poder estar aqui. Então, para nós, a divulgação ela é importantíssima. E as mídias sociais, né? Claro. Mas tudo é realmente uma construção, né? A gente tem que ir construindo. O ano passado, nós, aqui em Piracicaba, a gente teve 17 entidades. Esse ano, nós estamos com 25. E temos 8 que gostaria de entrar, que esse ano a gente não consegue mais. Mas para o ano que vem, sim. Então, eu acredito que é a divulgação mesmo e de uma maneira mais agressiva. E também, eu acho que a gente não pode esperar somente o dia de doar para a gente fazer essas divulgações, né, em massa, essa coisa realmente maior. Eu acho que a gente pode ir trabalhando isso ao longo do ano, né, para que as pessoas realmente traga isso de uma maneira cultural, que seja incorporado mesmo na cultura, né? De estar fazendo doações. Aqui em Piracicaba, as doações esse ano são somente financeiras, né? Mas a gente está aí buscando uma plataforma e em outras cidades, em outros estados, já existe essa plataforma que você pode doar também com a mesma importância, você pode doar o seu tempo, né? As pessoas têm muita dificuldade hoje em dia, elas não conseguem ser ouvidas. Então, a gente precisa muito, estamos muito carentes da escuta. Então, você pode doar o seu tempo, a sua escuta, o seu abraço. É, e está trazendo mesmo a humanidade, né? Eu acho que a gente, mais do que nunca, precisa aí aflorar a humanidade que existe em nós.
Maravilha. E quero também avisar as pessoas que estão nos ouvindo que essa nossa enquete ela é feita no Instagram, né? E além da possibilidade das pessoas responderem essa enquete, elas podem fazer perguntas, tá? Tem uma caixinha lá no Instagram, você vai lá, faz a sua pergunta. E no programa de hoje nós temos duas perguntas, uma que foi enviada pela Maria Paula Nunes e a outra pelo Edmilson Lopes. Antecipadamente, já agradeço tanto a Maria Paula como o Edmilson por essas perguntas. A imagem da Ana Lúcia sumiu aqui da tela, não sei se ela está... Você está me ouvindo, Ana?
Oi.
Ana Lúcia?
Você está
me ouvindo?
Sim, estou te ouvindo, deu uma travada.
Sim. Mas agora voltou, ótimo, então vamos continuar. Então eu vou fazer as perguntas para você. A primeira questão foi enviada pela Ana Paula Nunes, e ela pergunta, como faço para participar da campanha? Né?
Ela é de que cidade, Frank?
Olha, aqui não tem, porque como ela coloca a questão às vezes no Instagram, às vezes a pessoa não identifica e tal.
Sim, nós temos a rede social, o Instagram do Dia de Doar, né, que é da BCR. Sim. Então, isso, seria interessante ela entrar, né, localizar o Instagram do Dia de Doar, e aí lá nós temos, assim, muitas informações e tem todas as cidades. E também ela pode estar procurando, né, no caso, na cidade dela, o Fundo Social, porque geralmente quase todas as campanhas do Dia de Doar, o Fundo Social está envolvido, né? E aí ela conseguir mais informações.
Perfeito.
E quanto mais pessoas, melhor.
Melhor, né? Claro, sem dúvida. E a outra questão foi enviada pelo Edmilson Lopes. Ele pergunta, essa campanha faz a diferença na vida das pessoas?
Então, nossa, com certeza. A gente tem casos assim, principalmente com as entidades. Porque foi como eu disse, não é somente uma campanha de doação. Tem toda uma estrutura, tem toda uma corrente que envolve, né? A pessoa ela vai ter um olhar mais humanizado, ela vai olhar diferente para os projetos, ela vai poder conhecer mais os projetos, as entidades, o trabalho das entidades. Aqui nós fizemos um vídeo para todas as entidades, para as 25, um vídeo contando um pouquinho da história daquela entidade, o trabalho que ela realiza, quantos atendidos ela consegue. Então, assim, com certeza é de uma importância muito grande e transforma, assim, contribui para a transformação, né, das pessoas, do projeto.
Perfeito. E eu quero aproveitar e reforçar mais uma vez, né, que você que está aí em sintonia com o nosso programa, você pode fazer assim como fizeram a Maria Paula e o Edmilson, né? Responder a nossa enquete e fazer perguntas para os próximos programas. Basta ir lá na caixinha que tem no Instagram e lá você registra a sua questão. Tá? E também, um dado, né? Informar que quase 3 milhões de pessoas acompanham o nosso trabalho nas redes sociais, seja no Instagram, né, que é @observatório3setor, assim como no Face, facebook.com/observatório3setor, youtube.com/observatório3setor. Nos três casos, o 3 é em numeral. E agora nós vamos ter uma participação especial no nosso programa, uma participação que é do João Paulo Vergueiro. Ele é diretor da organização Giving Tuesday para a América Latina e Caribe. Ele vai falar sobre a importância do doar para as organizações do terceiro setor. Vamos ouvir o João Paulo Vergueiro.
Olá, ouvintes do Perspectiva, tudo bem? Aqui é o João Paulo, JP, e eu sou o diretor para a América Latina e Caribe do Giving Tuesday. E o Giving Tuesday é o nome internacional da campanha que a gente está celebrando hoje aqui no Brasil e que se chama Dia de Doar. Eu, por muitos anos, tive o prazer de liderar o Dia de Doar no Brasil e agora tenho atuado para promover essa iniciativa, esse movimento em toda a região da América Latina e do Caribe. Hoje são mais de 100 países no mundo inteiro celebrando o Dia de Doar, celebrando o Giving Tuesday. E o Dia de Doar é uma data muito importante, muito bacana para quem atua nas organizações da sociedade civil, porque é uma forma de você conectar a sua instituição com a comunidade, com parceiros, com apoiadores, com os seguidores nas redes sociais e mobilizar recursos para a sua causa. O Dia de Doar é um dia para promover a generosidade, para promover o bem, e é um grande gancho para quem trabalha no terceiro setor para promover o impacto social, para promover a mudança por meio da parceria com as pessoas, com as empresas, com os órgãos públicos. Hoje o Brasil inteiro está celebrando o Dia de Doar, são quase 100 campanhas comunitárias, também muitas cidades engajadas, milhares de organizações, milhões de pessoas promovendo a doação e doando. E eu quero te fazer o convite para participar hoje também junto comigo. Faça a sua doação, divulgue o Dia de Doar com a hashtag Dia de Doar e inspire mais pessoas a fazer o bem, a fazer a diferença. Um grande abraço e bom Dia de Doar.
Esse foi o João Paulo Vergueiro, diretor da organização Give Tuesday para a América Latina e Caribe, né? Na pesquisa Doação Brasil 2022, realizada pelo Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, também conhecido como IDES, foi apresentado o seguinte dado, que a geração Z, aquela que nasceu entre 1995 e 2010, está alinhada com a cultura de doação e o papel da sociotransformação. Ana Lúcia, eu te pergunto, você considera que as próximas gerações podem ser mais engajadas nessa cultura de doação e do papel da sociotransformação, como foi apontado por essa pesquisa do IDES?
Olha, eu acredito que sim, porque o acesso às informações, eu acredito que elas estão mais rápidas agora, né? E essa juventude, né, o jovem que está vindo, ele é mais antenado e me parece que ele está mais atento e mais preocupado, até a questão mesmo da sustentabilidade, né, com esse olhar mais solidário, a importância da gente olhar para as pessoas mesmo com mais empatia, né? E isso caminha, eu diria assim, que caminha lado a lado com a natureza, com o meio ambiente, com a sustentabilidade. Então, eu acredito que sim, eu acho que a gente está caminhando e a tecnologia, ela traz isso também. Acho que eles têm uma vantagem maior, que é a tecnologia junto, e eles têm uma facilidade enorme, né? Diferente da gente que tivemos que correr um pouquinho atrás aí da tecnologia. Então, eu acredito que sim.
Perfeito. E de que maneira que você acha que seria a melhor forma de estimular esses jovens, né? Seria pelas redes sociais mesmo, já que estão todos eles conectados nas redes sociais, seja no Instagram, no TikTok, enfim, e outras que vão com certeza vão surgir por aí? Ou teria alguma outra estratégia?
Olha, eu acredito que as redes sociais ela tem um papel importantíssimo e muito forte, sim, porque eles estão 24 horas conectados aí, né, com as redes sociais, então eu acredito que sim, mas acredito também que a gente precisa ser um pouco mais seletivo, né? Isso a gente precisa aí começar a selecionar, porque não é tudo que chega para nós e para os jovens que é produtivo e que é bom. Então, a gente precisa também tomar esse cuidado. Mas eu diria que 70% sim. E é claro que temos que ter aí bons exemplos e pessoas que inspirem, né? Eu falo que os jovens de hoje, essa juventude está um pouco diferente em relação a pessoas que inspiram, né? Parece que há um tempo atrás isso, a gente tinha isso mais forte. E agora a tecnologia, ela meio que tomou conta, ela meio que engoliu isso e a questão humana, pessoas, parece que está um pouco mais enfraquecida. Então, a gente precisa também ter um olhar aí para isso e estar resgatando, né, esses líderes, né, para estar inspirando os nossos jovens para que eles consigam ser cada vez mais pessoas melhores e que realmente tenha aí um desenvolvimento mais preocupado, né, com a solidariedade, com a sustentabilidade, com o meio ambiente. Acredito nisso.
Perfeito. Perfeito. Você está acompanhando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que leva até você tudo sobre as organizações e informações do terceiro setor. Para acompanhar o nosso trabalho, basta acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. Não se esqueça que o 3 é em numeral. E agora chegou a hora de nós darmos o destaque do portal do Observatório do Terceiro Setor. Filantropia. Grupos de pessoas se unem para fazer a diferença. Atos de solidariedade podem ser realizados de diversas maneiras. Ao ouvir o desabafo de um amigo, ajudar um idoso a atravessar a rua ou arrecadar agasalhos para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Fazer a diferença pode ser algo simples e acessível. Essa é a ideia dos círculos de doações. São chamados de círculos de doações grupos de pessoas generosas e solidárias que atuam estrategicamente para o impacto social. São pessoas comuns que acreditam na mesma causa, reúnem ideias, habilidades e recursos financeiros e os convertem em ações de filantropia comunitária. Lembrando que a matéria completa está no nosso portal observatório3setor.org.br. Ana Lúcia, o que você acha da existência desses chamados círculos de doações? Qual que é a importância real desses círculos?
É uma corrente, né, Franklin? Eu gosto muito, eu acredito muito no coletivo, acredito muito nesses movimentos, e é uma corrente e a gente precisa muito disso, né? Até por conta dos nossos projetos. Eu falo que muitas vezes as pessoas elas acabam não doando, as empresas acabam não participando, não sendo parceiras de projetos, porque elas não conhecem. E eu acredito que esse movimento, né, essa corrente, você vai expandindo, né, e você vai conseguindo entrar nas empresas, as pessoas, chegar até as pessoas, para que elas fiquem sabendo desse movimento. E as pessoas, elas gostam de fazer doações, porque quando a gente faz uma doação, seja ela em dinheiro, seja ela do seu tempo, enfim, você consegue, você tem um sentimento muito bom. E esse sentimento, ele faz com que você queira trazer isso mais vezes, né? E às vezes a gente está ligado tão no nosso automático, na nossa vida, no dia a dia, nessa correria maluca, que você acaba deixando de lado isso. E esses movimentos, eles chegam para alertar a gente mesmo, para que a gente tenha esse olhar, né? E eu posso fazer, né? A gente, todo mundo pode doar alguma coisa. Todo mundo.
Terra, não deixa que você fique, né, com a cabeça, às vezes, só nos seus problemas, outras coisas, mostrando que o mundo, né, tem outros problemas também, e tem outras formas de você até digamos, olhar de uma forma diferente para o mundo, né? Não ficar só para os seus problemas ou aquelas coisas que às vezes até são menores do que os problemas que estão nos circundando, né? Que às vezes os problemas são tão grandes da sociedade e as pessoas não percebem, né? Acham que só o seu problema que é o principal. Não que eu queira que não tenha essa importância, tem, mas também você deve ter um outro olhar, né? Então acho que essa é muito importante, então muito boa a sua colocação. Gostaríamos que você, Maria Lúcia, falasse um pouco sobre a doação de órgãos, essa forma de amor ao próximo que pode ser feita depois que nós partimos definitivamente, né? Que é uma outra forma, né, de doar, que às vezes as pessoas não falam tanto, né? Às vezes o Brasil às vezes tem falta, né? Às vezes a gente percebe que isso acaba entrando no dia a dia das discussões, quando nós temos às vezes alguém famoso que precisa, né? Como nós tivemos recentemente aí o caso do Faustão, né? Que aí todo mundo começou a se falar novamente da campanha de doação de órgãos, né? Não que não se falasse antes, sim, né? Mas às vezes não tem, às vezes, a proeminência, a importância que deveria ter, né? Que deveria ter. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa forma de doação, né? Que é também bastante importante, que às vezes não aparece tanto no nosso dia a dia, no nosso noticiário.
Então, eu diria que é também é cultural, né? Que os brasileiros, nós não somos orientados, né? E nós não somos incentivados, vamos dizer assim, desde pequenininhos, a importância, né? E até esclarecer mesmo, né? Muitas vezes não existe essa fala de esclarecimento e da importância sobre doações de órgãos, sobre doações de sangue, que também tem a mesma importância. E aí acaba passando e as pessoas acabam não doando, né? Eu acredito, aliás, que a mídia e que as pessoas, que, como o Faustão fez, mas que foi muito bom. A gente tem dados aí que aumentou muito, né, as doações de órgãos, mas assim, ele precisou passar pelo problema para ele poder entender e também conhecer um pouco mais sobre a necessidade, e aí ele abraçou a causa e divulgou. Mas isso poderia ser uma atitude natural da gente, né? Desde pequeno, a gente ir orientando e ir trabalhando com as pessoas, com os filhos, com os jovens, a importância dessa doação de órgãos e a importância da doação de sangue. Por exemplo, uma doação de sangue, a gente consegue salvar até 4 vidas. Então, meu Deus, vamos pensar, a minha doação, o meu tempo, que é o quê? Uma hora, eu consigo salvar até 4 vidas, né? E a doação dos seus órgãos, do meu órgão, eu também consigo salvar. Então, eu acho que entra também na questão de doações, de doação em dinheiro, de doação do seu tempo, né? Que precisa ser trabalhado, precisa ser construído, precisa ser divulgado, precisa ser inspirado, né? Pessoas como... as pessoas famosas, os atores, os jogadores de futebol, eu acho assim que eles poderiam aproveitar um pouco mais, né, dessa facilidade, dessa fama e inspirar as pessoas a terem atitudes melhores, né, a terem atitudes boas. Então, eu acho que é uma engrenagem mesmo que devagarinho a gente está conseguindo aí mudar. Mas é aos poucos, mas é um começo, né? Eu acho que tudo é válido. É uma construção.
Perfeito. A captação de recursos é a ação desenvolvida pelas organizações sem fins lucrativos para que, a partir de um conjunto de estratégias e processos, levantem e mobilizem recursos financeiros para o financiamento e a sustentabilidade institucional. Ana Lúcia, como que a campanha contribui para isso? Para essa forma de você levantar recursos para o financiamento da sustentabilidade institucional?
Então, aí varia muito da campanha de cada cidade, né? Aqui em Piracicaba, nossa campanha
Isso é importante, Como varia? Então, dá o exemplo de Piracicaba e como é que as outras cidades podiam seguir o exemplo de vocês?
Então, aqui em Piracicaba, esse ano nós conseguimos uma conta única através do Rotary, né? O Rotary, porque aí facilita muito, do que 25 entidades com 25 contas, as pessoas têm que escolher. Então, a gente achou, isso foi um exemplo do ano passado, tem pessoas que ela quer doar R$10 e ela não quer escolher uma instituição. Ela quer doar R$10 e ela quer que esse dinheiro vá para todas as instituições que aderiram à campanha. Então, aí, esse ano, nós trouxemos essa conta única que o Rotary está sediando, né? Inclusive, a gente criou até uma comissão de transparência que vai auditar, né, todo o dinheiro que entrar nessa conta, que 100% vai ser revertido em partes iguais para as 25 entidades, 24 no caso, tirando o Hemonúcleo, que são as entidades que aderiram à campanha. E aí, porque aí facilita muito, né? Aí nós temos um QR Code, nós temos a chave Pix, que é doapira23@gmail.com, e aí a pessoa pode doar quanto ela quiser. E a gente fez campanhas dentro das empresas, a gente fez a campanha no comércio, a gente fez a campanha nas redes sociais, né, divulgando esse QR Code, nós fizemos cartazes, a gente fez panfletos, que hoje na caminhada das entidades, a gente foi caminhando e a gente foi distribuindo esses panfletos que ele tem, deixa eu te mostrar aqui, olha, ele tem o QR Code e a chave Pix aqui embaixo. Isso, sim. E aqui tem os dados, né? As entidades que aderiram à campanha, tudo certinho, os apoiadores aqui embaixo, os patrocinadores e tudo. Então, isso facilita muito, porque as pessoas, elas querem doar, né? Elas gostam de fazer doações, mas tem que ser prático, tem que ser rápido, tem que ser prático, porque as pessoas não têm tempo mais. Então, ela bota ali o celular no QR Code e ali ela coloca o valor que ela quer doar. A gente acha que isso facilita muito, né? Então, eu acredito que as campanhas, aderindo a essa conta única, eu acho que facilita muito e também faz com que você receba, você consiga ter mais doações.
Perfeito. Ana, eu quero te perguntar uma coisa que acho que para mim é importante, né? E acho que também boa parte dos nossos ouvintes e nossas ouvintes gostariam de saber. A legislação brasileira, ela é uma legislação que ela incentiva a doação, que ela contempla as pessoas a fazer esse gesto de doar, ou ela precisaria ser melhor, digamos, encaminhada ou reformada para que houvesse um apoio institucional do Estado para que as pessoas doassem?
Olha, eu não sou aqui expert para falar sobre, né, sobre legislação e leis e tudo mais, mas não facilita, não.
Não facilita. O que poderia ser feito? O que poderia ser feito?
Para começar,
É que tem a questão do imposto de renda, né? Que a pessoa pode abater no seu imposto, enfim. Né?
Então, nós temos muito que as entidades procuram, né, muito para ter esse recurso e ter esse... que seria as notas fiscais, né, que é um direito das instituições, das ONGs, né, que é a nota fiscal paulista aqui no estado de São Paulo. Mas para as instituições poder receber, né, essa contribuição das doações, é tudo muito burocrático, é muito difícil. E até as pessoas que podem cadastrar o seu CPF, né, ela pode cadastrar e o seu CPF pode ir direto para a entidade. Ela pode escolher uma entidade e essa porcentagem pode ir direto para essa entidade. Mas isso é muito burocrático, isso não é explicado, não tem um trabalho de transparência, né, que eu acredito que o governo federal teria que estar desenvolvendo um trabalho para que as pessoas entendam como funciona isso, porque elas têm medo, muitas pessoas têm medo de cadastrar o seu CPF, porque aí vai saber quanto eu recebo, enfim, além de ser burocrático, né, elas não têm essa clareza de como fazer e realmente para que serve isso. Então, precisaria sim um trabalho explicando para a sociedade como é feito, para onde vai o seu dinheiro, como você faz esse cadastramento, que nós não temos. E para as entidades também se beneficiar desse recurso, é muito complexo, é muito burocrático. Então, eu acredito que o poder público, que o governo federal precisaria trabalhar um pouco mais em cima disso, para que melhore, para que as pessoas conheçam, tenham mais conhecimento, né? Porque é tudo muito... as pessoas não entendem, a gente não tem essa explicação. E até mesmo quem faz parte, né, os contadores, o pessoal, eles precisam estudar muito para eles poderem entender, para explicar para a gente, para a gente compreender.
Como é que funciona toda essa estrutura, né? Certo.
Isso, tudo muito burocrático.
Ana Lúcia, nós tivemos 2 anos aí bastante bravos, né? Não só o Brasil, como o mundo todo, com a pandemia de Covid-19. Né? No momento que estava existindo, né, que tava, né, não que o vírus ainda continua, ele está aí, né, as pessoas têm que se vacinar, né, acho que não tem que ter essa negacionista de que vacina, não, vacina tem que se vacinar. Cinco doses, vamos esperar a sexta dose vir aí, eu estou na fila para tomar quanto antes, né? Mas eu te pergunto, naquele momento, né, ainda, as pessoas começaram a ter um pouco mais de solidariedade, até em função, né, de pessoas que estavam morrendo, aquilo mexeu muito com as pessoas, até em função do desgoverno que foi aquele momento lá da pandemia, né, de negar as vacinas, né, inicialmente, enfim. Agora, passado essa fase mais brava da pandemia, as pessoas continuaram com esse espírito de doação ou precisaria ser retomado esse espírito que, digamos, com a pandemia, acabou sendo incentivado para todos e todas?
Olha, eu acho que foi um chacoalhão. Eu acredito que muitas pessoas conseguiram olhar pessoas que estão do teu lado de uma maneira mais humanizada. Até, eu acho que nós tivemos a plena consciência de que a gente pode realmente ir embora daqui a pouco, vamos dizer assim, né? E o que fica realmente o nosso legado, é o que a gente fez de bom, é o quanto nós contribuímos com a transformação da vida do outro. Então, eu acho que isso acabou acontecendo e as pessoas realmente ficaram mais atentas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que trouxe consequências de trauma, consequências, as pessoas estão, me parece, adoecendo, né? Parece que existe aí uma energia subliminar mesmo de... Eu acho que veio junto, né, com a pandemia, com as doenças, com a guerra. Então, nós estamos vivendo em um momento muito complicado, eu diria, para a nossa saúde. Então, eu acho que está caminhando junto ali. Eu não acredito que a gente teve uma grande evolução nessa questão da solidariedade, nessa questão de você olhar para o outro com mais empatia. Eu acredito que nós estamos em transformação, mas a gente precisa, nós temos um longo caminho aí a percorrer.
Perfeito. Ana, tem muitas pessoas que às vezes ficam naquela dúvida, pô, eu vou doar, mas eu não sei como é que, para onde vai esse dinheiro, se vai ser mesmo utilizado, né? Claro, hoje a gente vê, né, até pelas redes sociais, pelos telefones celulares, um número de pessoas querendo aplicar golpes, né? Então as pessoas ficam meio desconfiadas, será que eu estou caindo num novo golpe, né? Será que tem uma pessoa que está a fim de pegar doação, depois desvia, né, e acaba não utilizando como deveria? Então, o que você tem que falar para essas pessoas? Como é que elas podem, digamos, acompanhar e saber o que passos elas devem ter para saber se aquela instituição que ela quer doar existe, independentemente do dia de doar, né? Isso nos outros 364 dias do ano, né? O que a gente faz para saber se está funcionando, se não funciona, se existe essa instituição, se não existe, se o dinheiro está bem utilizado? O caminho das pedras, como é que eu posso saber que o meu dinheiro que eu estou doando vai ser bem empregado?
Olha, não tem outra maneira. Você tem que fazer uma prevenção, né? Se você conhece, se é da sua cidade, como essa campanha que nós estamos fazendo agora, que a gente criou até uma comissão com governador do Rotary, diretores da CIP, que estão todos envolvidos. Então, assim, é uma transparência mesmo que vai auditar. Então, é tranquilo. Mas se você conhece, não tem jeito. Você tem que fazer uma breve pesquisa. Principalmente, você tem que digitar lá no Google o CNPJ e ver se essa empresa, né, ela está lá tudo certinha. Você tem esse caminho. E quando você vai fazer a doação, a chave Pix e tudo mais, você tem que conferir. Você tem que conferir realmente para onde você gostaria que, para onde você está doando, né? Então, isso não vai continuar sendo. E as pessoas têm que tomar cuidado, sim, e ter certeza, né, se o dinheiro, que a doação que você está fazendo realmente está indo, né, para o lugar que você deseja e está sendo usado de maneira correta. É, tem que fazer, essa pesquisa tem que fazer.
Correto, é necessário, é verdade. E uma outra questão, Ana, que as pessoas também colocam, estou fazendo um pouco a voz aqui do senso comum, né, que a gente acaba ouvindo uma série de coisas, né, e aproveitar esse momento, na pessoa que trabalha com doação, para poder esclarecer isso, né. Tem pessoas que às vezes ficam na dúvida, o que, que seria melhor? Os dois são importantes, tanto o aporte financeiro, você doar, né, para manter as instituições, como às vezes você doar o seu tempo, né, o seu tempo também tem um valor imenso, né. Agora, o que seria mais importante, né? O dinheiro ou o tempo? E, claro, para alguns setores, isso a gente sabe, né? Para alguns setores, o mais importante é você doar o dinheiro, para outros é você doar o seu tempo. Que atividades que necessitam mais verba e outras que necessitam mais tempo e aquelas que necessitam as duas coisas, Ana?
Olha, é difícil responder essa pergunta, porque as instituições, as entidades, elas precisam das duas coisas. Elas precisam, sim, de voluntários que estejam lá, né, que traga ali um abraço, que traga um sorriso, que traga uma escuta, que traga o seu tempo, sim, é fundamental, mas elas também precisam do aporte financeiro, porque elas precisam sobreviver, elas precisam pagar os seus técnicos, elas precisam manter a sua instituição. Então, assim, eu diria que é na mesma... Nós precisamos das duas coisas, é fundamental, né? Porque a instituição, ela não funciona se ela não tiver técnicos, se ela não tiver profissionais capacitados, e a gente não consegue fazer isso somente de voluntários. Não, a gente até consegue uma parte, tem instituições que conseguem, desenvolvem um trabalho bacana com parceiros, com voluntários, mas ela precisa também, do outro lado, para manter esses profissionais. Porque senão ela não tem o know-how, ela não consegue trazer o conhecimento para poder atender os seus assistidos, atender as famílias. Então, eu diria que ele caminha ali na mesma proporção. Nós precisamos das duas coisas, tanto o voluntário quanto o aporte financeiro.
Então, aí, se você está em dúvida o que você fazer, deve fazer, se doar seu tempo, seu dinheiro, né? Acho que a resposta da Ana Lúcia veio a calhar, né? Eu acho que você tem, o ideal seria fazer as duas coisas. Se você não tem tanto, digamos, recursos financeiros, faça de acordo com a sua medida e procure doar seu tempo, né? Você sempre vai encontrar a instituição ou quem precisa da sua solidariedade, né? Então, é importante você, se você tem condições de fazer isso, né? Faça as duas coisas. Doe o seu tempo, doe os recursos dentro das suas possibilidades, né? Porque isso é importantíssimo, né? Nós construímos essa rede de solidariedade, né? É importante que hoje é o dia de doar, não se esqueça, e isso deve ser reverberado, né? Deve continuar por todos os dias do ano, não somente no dia de hoje. E Ana, uma outra questão que eu acho que é importante, né? Sempre que se fala no Brasil de algum problema, de alguma coisa, sempre vem aquele velho chavão: o problema é a educação. O país não tem educação, educação isso, educação aquilo, né? Como também se a educação fosse ser a solução para tudo nesse país. É uma grande solução, melhoraria bastante, mas não digamos que é o único caminho, a única coisa que precisa ser feita nesse país. Mas não tem como sair, não tem como não perguntar isso a você. Você acha que a escola brasileira trabalha bem essa questão da doação, ou ela precisaria, digamos assim, ter uma outra atitude de conscientizar desde os primeiros anos da escolaridade, as crianças e depois os jovens, nessa necessidade de você se conscientizar da importância da doação?
Olha, não tem como a gente deixar de lado, né? A educação, ela prepara o ser humano para a vida, né? Então, é fundamental, sim, desde pequenininhos, né? Aqui em Piracicaba nós temos escolas que trabalham com projetos sociais e as crianças fazem parte do projeto social. Então, é muito bacana e tem, sim, que ser construída, é claro que, também a família, né, é fundamental e essa, esse alicerce familiar, né, dentro da solidariedade, ele é fundamental e a escola ela vem para fortalecer, para reforçar tudo isso, né? Então, eu acredito sim que é um papel importantíssimo, né, na construção do ser humano, das pessoas, para que ele realmente tenha essa empatia com o seu amiguinho, né, com as pessoas que estão do teu lado. E a solidariedade ela é muito ampla, né? Você não jogar lixo na rua é uma atitude de solidariedade, né? Você preservar aí a natureza é uma atitude solidária, né, com o nosso meio ambiente, porque não é eu e o meio ambiente, né? Nós somos o todos, né? Não é eu e você, é nós, né? É o coletivo. Então, a educação, ela tem que ser pautada sempre no coletivo, né? Eu não consigo ser quem eu sou se você também não for, né? Isso é fundamental, não tem como. Então, a educação, eu vejo como um papel, assim, fundamental. E eu percebo, aqui na minha cidade, a gente tem uma preocupação muito grande com isso, como eu sou rotariana, a gente é inserida em todos os projetos, né, do município, e a gente tem visto isso, até mesmo a questão do racismo, do preconceito, que caminha junto, porque não tem como você dissociar a solidariedade do preconceito, do racismo, não tem como, eles caminham juntos, então eu acredito sim que a educação ela é fundamental para realmente preparar o ser humano dentro desse olhar mais humanizado.
Perfeito. Olha só, Ana, o programa Quando é Bom, né, modéstia à parte, né, que nós fizemos aqui hoje, passa a gente nem percebe, né? Nós já estamos praticamente uma hora conversando aqui sobre o dia de doar, né? E para finalizar, eu tenho mais, acho que um minuto e meio no máximo, né? Eu gostaria que você falasse alguma coisa que eu não perguntei que você acha importante ainda sobre o dia de doar, para a gente encerrar o nosso programa de hoje.
Olha, primeiro eu queria agradecer imensamente pela oportunidade. Acho que essas aberturas para a gente é fundamental. Né, vocês estarem apoiando e estar trazendo essas pautas é fundamental para nós, para as entidades, para as pessoas conhecerem um pouco mais. E eu gostaria de deixar aqui para que as pessoas, para que elas busquem um pouco mais o sentir dentro delas, né? O que é que causa em mim uma sensação boa, uma sensação de plenitude, né? Eu acho que é importante quando a gente tem que olhar para dentro da gente, porque não tem escapatória, né? A solidariedade, ela traz isso, a empatia, ela traz isso, né? Eu diria que esse é o nosso norte, esse é o nosso legado que a gente, com certeza, a gente vai deixar aqui, é o quanto de coisas boas a gente conseguiu fazer, né? Para nós, para nossa família e para as pessoas. E a doação e a solidariedade não tem jeito disso. Então, para que a gente consiga pensar um pouco mais e sentir um pouco mais mesmo, o que faz bem para mim e o que não faz.
O Perspectiva está terminando. Agradeço a participação de Fernando Nogueira, líder do Dia de Doar e diretor da Associação Brasileira de Captação de Captadores de Recursos, que participou na primeira parte do programa. E também agradeço a Ana Lúcia Amstalden, líder municipal de Eduar, em Piracicaba. Muito obrigado a todos e a todas que nos acompanharam. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS, aqui também na Brasil Atual. Na pauta do nosso programa, o futuro da alimentação. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.